Vamos à palavra do Senhor? Vamos? Quem está alegre, diga sim.
Sim.
Forcei a barra, né? Eu sei que forcei a barra, mas eu creio que você está alegre sim. Sabe por quê? Porque quem tem Jesus, ainda que sofra, ainda que padeça de uma série de preocupações, tem motivos para a eternidade para viver alegre. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é isso que Paulo diz? Por isso, nós estamos alegres. Eu quero convidar você a continuarmos os nossos estudos em Hebreus, porém nós não vamos ao texto de Hebreus. Nós vamos continuar falando de fé, refletindo sobre fé, pensando naquilo que no texto do capítulo 11 e na abertura do capítulo 12 nós temos considerado, mas sem ler o texto, o texto de Hebreus. Nós falamos sobre o maior poder do mundo, a fé, capítulo 11. Nós falamos sobre o desafio do autor aos Hebreus de corrermos como atletas, capítulo 12, versos 1 a 3. E ainda nos versos 1 a 3, nós refletimos sobre o foco do atleta. Nós precisamos ter o foco de atleta. O problema é que às vezes a gente cansa rápido, não consegue correr o tempo todo. Ou então perde o foco. E erra a pista, sai da pista, acaba não conseguindo chegar aonde planeja chegar. Eu não sei se você tem acompanhado alguns jogos das Olimpíadas. Eu consigo acompanhar porque os horários também estão sendo um pouco mais favoráveis. Quando a gente vai para dormir, os jogos estão começando aí 10h30 da noite, Japão, fica mais fácil. E ainda esses dias, estávamos eu e o Benita já deitados ali, assistindo, no nosso quarto, assistindo uma corrida. E numa determinada competição, um atleta errou a passada, num determinado momento não conseguiu ultrapassar um obstáculo, caiu. Os outros foram em frente e ele não conseguiu prosseguir, mas não conseguiu prosseguir no ritmo dos colegas, dos outros competidores. Mas ele mostrou o que é o espírito olímpico. Ele continuou correndo. Os outros foram embora, deslançaram. Claro, alguns ficaram mais para trás, mas nenhum outro corredor ficou como aquele atleta. Sozinho, lá no final, lá no fundo, quase não se via aquele pobre atleta. E ele, decepcionado, provavelmente se machucou, porque a queda foi feia, mas continuou correndo. Ainda que já não conseguisse mais ver os seus companheiros de prova, ele continuou correndo. Já não tinha mais o mesmo ritmo, mas continuou correndo. Correndo como um verdadeiro atleta. Mantendo o foco, porque ele, como um verdadeiro atleta, queria chegar ao fim da corrida. De alguma maneira, alguma coisa ardia dentro dele para que ele continuasse competindo. E ele mostrou, como eu mencionei, o verdadeiro espírito olímpico. A corrida acabou, os outros atletas estavam já subindo as escadas, quem tem visto os jogos deve ter percebido como está funcionando, eles já saem rapidamente, já recebem a sua máscara, mais algum equipamento ali de segurança, sobem, já se deslocam para um lugar reservado, já estavam praticamente todos fora da pista, e ele correndo, e ele passa a linha de chegada, quase já não conseguindo dar as passadas, mas ele mostra para o mundo inteiro o que é ser um atleta. O que manteve aquele competidor até o fim? Ele não precisava fazer aquilo. Era o último. A corrida já tinha acabado. Os fiscais poderiam ter juntado as suas coisas e terminado a prova. Mas eles não fizeram isso. Porque havia um atleta na pista. Ele continuava não correndo, se arrastando. Mas ele foi até o fim. Havia uma coisa no coração daquele homem, queridos, que falta para muito crente nos nossos dias. Dentro dele, no coração dele, havia fé.
A fé de um atleta, a fé de que de alguma maneira, ainda que tropeçando, trocando as pernas, ele conseguiria chegar àquela linha, passar aquela linha. E ele foi. E ele chegou. Provavelmente ninguém ligou para ele. A equipe que coordena, e eu comentei isso com o Benita, a equipe que coordena toda a segurança e movimentação dos atletas é bem fria. É típico da nação. O japonês é bem cauteloso, bem metódico, bem rápido, bem frio em algumas coisas. Os atletas que ganham, os que perdem, são orientados a rapidamente sair. Eu imagino como aquele pobre atleta, o último da competição, daquele, fora tratado. Mas sabe, queridos, ele era um vencedor. De estar lá naquela Olimpíada, ele é um vencedor. De terminar a prova, ele é um vencedor. De poder receber lá a máscara e mais algum outro aparato, e subir aquela escada e entrar para dentro do vestiário, ele é um vencedor. Porque ele respondeu à fé do coração. Ele foi até o fim. Ninguém impediu aquele rapaz de chegar até o fim. Na nossa vida de fé, muitos têm ficado pelo caminho. Muita gente tem caído pelo caminho. E aí, eu me lembrei de Jesus. Como sempre me lembro. Mas de um momento especial de Jesus. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Esse capítulo 7 é lindo, é tremendo, mas é desafiador. Um verso, um único verso nos basta. Evangelho de Mateus, capítulo 7, seja a sua Bíblia em papel ou digital, seja ela igual a minha, Nova Versão Internacional, ou Almeida Revista e Atualizada, ou outra qualquer, ela vai dizer a mesma coisa. Verso 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que constrói, ou que construiu, perdão, a sua casa sobre a rocha. E você vai entender o que eu quero dizer. Neste capítulo 7, queridos, Jesus começa falando do julgamento ao próximo. Continua falando da persistência na oração. Ele fala da porta estreita e da porta larga. E ainda fala das árvores e seu fruto. Agora ele encerra a mensagem do capítulo 7, descrevendo o prudente e o insensato. A porta estreita e a porta larga, ou os dois caminhos, como muitos gostam de chamar, ilustram o começo da caminhada de fé. As árvores, a videira e a figueira, lendo o texto você vai perceber, e o seu fruto ilustram o crescimento na caminhada de fé, a maturação e os resultados dessa vida de fé, aqui, agora. Já o prudente e o insensato, na construção das duas casas, por sua vez, queridos, ilustram o fim dessa vida de fé. Quando Deus julgará de forma soberana, justa e fiel todos nós. Há falsos profetas junto da porta que conduz à entrada espaçosa, ao caminho largo. E quando eu me lembro dessa porta espaçosa, desse caminho largo, eu sempre me lembro de um quadro que a minha avó tinha pendurado na parede da casa dela. E com certeza muitos já viram aquele quadro. O quadro que simbolizava exatamente os dois caminhos, que num dado momento bifurcavam. Era um caminho só que num dado momento bifurcavam. Num caminho bem largo, com rua movimentada, toda iluminada, gente para lá e para cá, e do outro um caminho estreitinho, muito difícil, evidentemente, de passar. Pouquíssima gente. Não sei se você já viu essa imagem. Pois é. Os falsos profetas estão sempre junto à porta larga, ao caminho espaçoso, facilitando a entrada de todos os que se aproximam dessa porta. Mas o final desse caminho é sempre um final de destruição e morte. Por melhor que seja a passagem por ele, o final é sempre de morte. O teste final, queridos, não é o que nós pensamos de nós mesmos, ou o que os outros pensam de nós, mas sim o que Deus vai dizer a nosso respeito. A maioria está muito preocupada com o que o outro pensa. A maioria. E os narcisistas estão muito preocupados com a sua própria imagem. Estão sempre se olhando para ver o que podem melhorar, como podem mudar para agradar-se a si mesmo e agradar consequentemente aos outros. Claro. A grande questão é como nos preparamos para o juízo de Deus, para o momento em que Deus vai dizer o que pensa a nosso respeito. A resposta é simples. Nos preparamos fazendo a vontade de Deus. Na minha adolescência e juventude, eu frequentei, já disse isso aqui, muitos congressos, muitos eventos para jovens, cujo tema era saber a vontade de Deus. A grande dúvida era como saber a vontade de Deus, como conhecer a vontade de Deus. E depois de passados anos e ouvir grandes preletores, pregadores, mensageiros da palavra, alguns nem tão grandes, nem tão célebres, mas muito bíblicos. Quando eu falo nem tão grandes, nem tão famosos, sempre ficou vazio, porque a resposta parecia muito difícil. Só que o tempo vai passando e a gente vai amadurecendo e vai descobrindo que a resposta não é difícil, a resposta não é complicada. Domingos passados aqui eu dei a resposta. E até ensaiei o mico para ajudar você a entender a resposta. O mico era uma dancinha que eu ameacei fazer. Quem estava aqui se lembra do que eu estou dizendo. Quando eu falei de Bíblia e de oração. Bíblia e oração. E me atrevi até a propor uma dancinha de Bíblia e oração. Pois é. O segredo para eu descobrir a vontade de Deus é Bíblia e oração. Bíblia e joelho dobrado. Bíblia e joelho dobrado. Se eu falo com Deus pelo joelho dobrado, e Deus fala comigo pela palavra, e se eu vivo nesse exercício, primeiro eu vou perder barriga, porque a coisa vai ficar bem legal, né? O exercício é constante. E segundo, queridos, não há como não saber a vontade de Deus. Me dobro diante dele, ele se dobra para falar comigo. Me inclino diante dele, ele se inclina para falar comigo. Não há como não saber a vontade de Deus. Não há como não descobrir Bíblia e oração. À medida dessa conversa, à medida desse entrosamento, eu vou entender, e ainda há pouco eu falei sobre Rick Warren, eu vou entender que a obediência à vontade de Deus é a prova verdadeira, completa, de uma fé genuína em Cristo Jesus. Ponto. Essa prova de fé não consiste no que nós dizemos, queridos, no que nós falamos. A minha mãe já dizia que falar é fácil. E é verdade. Jesus, no texto que nós estamos colocando, capítulo 7 de Mateus, já fala disso, já menciona isso. Não é dizer Senhor, Senhor. Lê o texto que você vai entender, está lá. Jesus menciona essas palavras, Senhor, Senhor. Falar Senhor, Senhor e não obedecer, por ignorar a vontade de Deus, não resolve o meu problema. Não garante a minha vida de fé. Aliás, comprova a minha vida de falta de fé. Como é difícil aprender quando eu não creio. Mas como é fácil desenvolver um vocabulário religioso e até memorizar versículos bíblicos. É muito fácil. Aprender canções, assobiar essas canções, citar essas canções como se elas fossem mantra. É muito fácil. E ainda assim não obedecer à vontade de Deus. É muito fácil. Quem é verdadeiramente nascido de novo tem o Espírito de Deus habitando dentro de si. E é esse Espírito que permite que conheçamos a vontade de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, verso 5, diz: Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Quando eu abro meu coração para Jesus, me rendo a Ele, o recebo como meu Salvador, Deus derrama o seu amor me concedendo o Espírito Santo, e a partir da ação do Espírito Santo, iluminando a minha mente e o meu coração, à medida desse exercício constante de ler a palavra e orar, ler a palavra e orar, eu começo a conhecer a vontade de Deus e viver a vontade de Deus de forma obediente, até porque eu passo a entender que quem não obedece, padece. E padece muito. Não porque Deus seja cruel, mas porque Deus é fiel. Não porque Deus seja injusto, mas exatamente porque Ele é justo. O amor de Deus em nosso coração nos motiva a obedecê-lo e a servi-lo e aos outros. É uma coisa natural. Nem palavras, queridos, nem atividades religiosas substituem a obediência. E como nós temos visto pessoas usando palavras e atividades para substituir a obediência. É mais importante uma posição na igreja do que a obediência. É mais importante estar nos holofotes dos olhos das pessoas do que diante de Deus ser chamado seu amigo por lhe ser obediente. A pregação, a expulsão de demônios, a operação de milagres podem até, entenda bem isso, podem até ser uma inspiração e uma movimentação divina, mas não garantem salvação e não garantem parte com Deus. Quem lê o capítulo 7, vai ao capítulo 24, 25 de Mateus, vai entender que no dia do juízo, quando diante de Jesus estiverem e disserem ele: ah, em teu nome eu fiz isso e fiz aquilo e fiz aquilo mais, e o Senhor lhes disser: eu não conheço você. Porque não é o falar em nome de ou fazer coisas em nome de Jesus que vai me garantir ter parte com ele. É bem possível, queridos, que até mesmo Judas tenha participado de algumas, se não todas, essas atividades religiosas. Os milagres de Jesus, a operação de sinais. E mesmo assim, não era um cristão verdadeiro. A Bíblia dá conta da sua condição. Nos últimos dias, garante a palavra, não eu, nos últimos dias, Satanás usará sinais e maravilhas enganadoras para ludibriar as pessoas. Mas não se engane, porque dentre todas essas pessoas estão aqueles que creem em Jesus. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, segunda carta, capítulo 2, versos 7 a 10. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para que os que estão perecendo, porquanto para com os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Essa passagem de Paulo aos Tessalonicenses é muito dura. E ele está escrevendo a cristãos. Ele não está escrevendo a incrédulos. Não, ele está escrevendo a igreja. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. É preciso fé de atleta para chegar a reta final e para chegar à coroa que nos está reservada. É preciso ouvir a palavra de Deus e praticá-la. Tiago, capítulo 1, versos 22 a 25. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua imagem, a sua face, no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Ah, querido, não há como não. É tão simples. Ouvir deve redundar em ações. É isso que significa construir a casa na rocha. O verso que nós estamos trazendo para reflexão nessa noite. O alicerce da parábola em questão é a obediência à palavra de Deus. Obediência que comprova a fé verdadeira. Somos atletas num estádio, competindo a corrida da fé. Todos somos vencedores. Precisamos prosseguir até o fim, deixando as coisas que ficaram para trás. Lembra dessa palavra de Paulo? Esquecendo o que ficou para trás e avançando para as que estão adiante de nós. Há um prêmio à nossa frente. Precisamos continuar. Continuar. Persistir. Ainda me lembro de Tiago no capítulo 2, verso 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Essa palavra de Tiago é dura. É um dedo na ferida. Dizer que creio e não tornar a minha fé prática é tolice, é ingenuidade. Eu preciso viver a minha fé. E, querido, o diabo vai colocar a minha fé à prova todo dia. E eu nem preciso do diabo, porque eu coloco a minha fé à prova todo dia. Ainda existe um velho homem dentro de mim. E esse velho homem tenta acordar toda hora. Ele me provoca toda hora. Quando o motorista me fecha na rua, quando quem vive na minha casa diz uma coisa que eu não gostei, ou faz uma coisa que eu não gostei, eu estou sendo provocado toda hora. Deus permite que as lutas venham, que as circunstâncias se tornem difíceis. Ah! Hoje à tarde conversava com o reverendo, que é pastor da Adelaide, do seu esposo, e compartilhávamos as mesmas dores de ministério, as mesmas realidades. A igreja presbiteriana lá em Alphaville e a igreja Batista Betel. Parece que o rebanho era o mesmo. As mesmas coisas. Só não o abracei e chorei com ele porque a gente estava num velório, a gente tinha que chorar a irmã Ana, né? Não dá para chorar o rebanho porque o rebanho está aqui e a gente ainda pode consertar. Mas, querido, tem muito corredor diminuindo a velocidade, tem muito corredor parando para ver as luzes que estão acesas pelo caminho, tem muito corredor ficando cansado, tem muito corredor com medo, tem muito corredor achando que fé de atleta, fé de atleta, nós precisamos prosseguir. E fé, fé é ação, fé é atitude, fé é comportamento. Os dois homens da história que Jesus menciona, o que constrói sobre a rocha e o outro que constrói sobre areia, tem vários aspectos em comum. Não dá para ignorar, ambos desejavam construir uma casa, ambos fizeram uma obra bonita, bonita de se ver, parecia forte a construção de cada um deles, mas quando veio o julgamento, a tempestade, uma delas caiu, e foi feio o tombo. Qual era a diferença de uma para outra? Não era aparência. Não era o tamanho da casa, não era. A diferença estava no alicerce, simplesmente no alicerce. Porque um cavou, abriu uma vala profunda, alicerçou a sua casa de maneira bem sólida. O outro não se preocupou com isso. A areia bastava, estava tranquila. Uma profissão de fé falsa, queridos, dura só até o julgamento. Você entendeu o que eu disse? Uma profissão de fé em Cristo Jesus, que é falsa, dura só até o julgamento. Não passa do dia do julgamento. Por isso o mestre menciona no capítulo 7, não adianta dizer Senhor, Senhor, porque no dia do julgamento, essa fé vai cair. Os que creem em Cristo Jesus e provam sua fé pela obediência, não terão o que temer. Não terão com o que se preocupar, pois a sua casa está alicerçada na rocha e resistirá. Então, como é que eu posso testar essa profissão de fé? E eu vou dizer para você, não é pela popularidade, não. Não é pela popularidade, pois o caminho espaçoso conduz à destruição e está cheio de gente. Muitos amigos, muitos seguidores, muita festa, muito auê, muita coisa boa. E eu não vou dizer para você que o que está lá é bom. Não é bom, perdão. É bom sim, se não fosse bom. Mas o final, todo mundo conhece. Também há muitos que dizem, novamente cito, Senhor, Senhor, mas isso não lhes garante salvação, reafirmo. Nem mesmo a participação nas atividades da igreja, nem mesmo isso, nem mesmo a constância de práticas religiosas é garantia de salvação. Não adianta. Então, queridos, como julgar a si mesmo e aos outros que professam sua fé em Jesus? Aí eu respondo, primeiramente, essa tarefa não é nossa. Julgar aos outros não é tarefa nossa, é de Jesus. Ele é o juiz. Em segundo lugar, ou como diria o célebre, segundamente, no que cabe a nós, os dois caminhos indicam que devemos examinar o quanto custa cada um. E eu pergunto, que preço você está pagando para seguir a Jesus? Que preço nós estamos pagando para seguir a Jesus? Qual o preço da sua profissão de fé? As duas árvores indicam, queridos, que devemos investigar se a vida de fato mudou. Se a minha vida mudou. Quanto mudou? Desde quando mudou? E a mudança vai se evidenciar no tipo de fruto de piedade que nós estamos produzindo. E as duas casas nos lembram que a verdadeira fé em Cristo resistirá não apenas às tempestades da vida, mas também ao julgamento final. Porque o juiz está voltando. O juiz está chegando. O sermão deixou o povo maravilhado. Pois Jesus falou com a autoridade divina. Os escribas, os fariseus, os que estavam à volta de Jesus, falavam em nome das autoridades, citando sempre os rabinos e os mestres da lei. Jesus nunca mencionou nenhum mestre da lei. Nenhum deles. Ele falava como filho de Deus. Como o próprio Deus. E eu digo para você, é preciso levar esse sermão de Jesus a sério. Muito a sério, pois foi Deus quem falou, não foi outro. Também é importante nos curvarmos perante o Senhor, porque Ele é o juiz. Nos submetendo então à sua autoridade, à sua soberania, caso contrário, queridos, haverá condenação. Estamos cheios para dizer Senhor, Senhor, mas estamos vazios para obedecer. Enquanto estudava para a palavra dessa noite, eu me lembrei de uma canção, Obedecer por Amor, Obedecer. Lembram? Alguns se lembram dessa canção, ela fez parte da nossa realidade cristã durante um bom tempo. Obedecer, obedecer. Ela é muito bonita na retórica. Se fôssemos colocados diante de uma fornalha ardente, obedeceríamos como Sadraque, Mesaque e Abednego? Se fôssemos expostos aos leões, como Daniel, obedeceríamos como ele obedeceu? Se fôssemos questionados como Abraão e chamados a abandonar tudo, teríamos obedecido? Se tivéssemos nossa cabeça a prêmio como Moisés, voltaríamos para o nosso Egito para libertar o povo das mãos daqueles que queriam a nossa cabeça? Seríamos um Davi obedecendo ao Senhor para enfrentar o nosso Golias? Obediência. No final, queridos, a fé resulta em obediência. Ficam as perguntas: que caminho temos trilhado? Como anda a nossa árvore de vida? Não da vida. Jesus é a árvore da vida. João capítulo 15. Ele é a videira verdadeira. Como anda a nossa árvore de vida? Agora, aqui. E em que base estamos construindo a nossa casa? Porque as tempestades estão aí. A pandemia vai cessar. A sua violência, ela não vai acabar. Como não acabou o H1N1? Como não acabaram tantas outras vacinas que as crianças precisam tomar? Porque se não tomarem, ficam doentes. Outras doenças não têm vacina. Vivemos à mercê do medo, do risco de acabarmos contraindo, desenvolvendo. Surgirão outras batalhas. Ninguém aqui é sobrinho do Olavo Setúbal. Teremos problemas financeiros. Crises terríveis. Quem acha que 2021 será muito bom, não se iluda. Se você acha que 2021, 2022... Não, espere as eleições, depois você conversa. Porque nós teremos um tempo muito complicado até as próximas eleições. Quem acha que até a volta de Jesus teremos paz na terra? Leia mais a Bíblia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Precisamos de respostas, queridos, para as questões que nos são apresentadas, mas respostas para agora, não para amanhã de manhã. Como anda o caminho que temos trilhado? Ou como temos andado nesse caminho trilhado? Como está a nossa árvore de vida? E em que base estamos construindo? Olhando para Mateus, olhando para o texto de Mateus, precisamos nos ver nele. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Pense nisso, querido. Vá para casa pensando nisso. Não durma hoje, não ponha a sua cabeça no travesseiro e tente dormir tranquilo sem responder às questões que deixei em aberto. Essas perguntas podem determinar a sua, a minha, a nossa eternidade. Fé de atleta. Se as Olimpíadas terminassem naquela prova que eu assisti ao lado de Rubenita, com aquele último corredor, sozinho na pista, teria acabado em alto estilo. Porque aquele homem mostrou o que é ser um verdadeiro atleta. Deus está procurando aqueles que o adorem, mas o adorem em espírito e em verdade. Verdadeiros atletas do Senhor. Verdadeiros homens e mulheres que não tenham medo. Corram! Como atletas, tenham foco de atleta, tenham fé de atleta, porque sabem que o prêmio está garantido, assegurado, basta que cheguemos ao final. Porque a vitória já nos foi dada. Glorificado, bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Você só precisa pedir: Senhor, vem me dirigir. Estabelece o meu foco, não me deixa desviar dele. Senhor, eu preciso continuar correndo. Que a palavra de Isaías se cumpra em mim. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Correrão, voarão, caminharão, porque o Senhor está com eles. Aleluia.